Graça e paz, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Firme fundamento. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se ela é de papel e não está marcada nesse texto, marque agora mesmo. Se é no seu aplicativo, tem como marcar também. Então acesse aí e leia comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Vamos orar? Amado Deus, eu coloco nas tuas mãos essa tua palavra. Ó Deus, buscando ao Senhor, o Senhor falou tão profundamente ao meu coração nesse texto. E eu te peço, ó Deus, que pela tua misericórdia, o Senhor também fale aos corações nessa noite, às pessoas que estão aqui comigo no templo, às pessoas que estão nos assistindo pela internet nesse momento, e às que ainda verão essa mensagem no tempo em que ela ficará exposta ali, ó Deus. Em nome de Jesus, provenha que a ação do teu Espírito Santo possa realmente transformar os corações, que possamos sair daqui, ó Deus, diferentes de como entramos. Que as pessoas que ouvirão essa mensagem possam ser transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Opa. Escureceu tudo. Muito bem. Com certeza, você já passou por essa experiência na sua casa ou em algum lugar que você estava, não é? De repente, acaba a luz. De repente, você está no escuro. Estava tudo bem, estava tudo normal e de repente, uf, acaba a energia. Alguns anos atrás, vou contar uma coisa engraçada para vocês. Alguns anos atrás, eu viajava muito. E, às vezes, numa semana, eu rodava 2.400 quilômetros. Era muito cansativo e era a minha ocupação naquela época. E então, eu tinha que percorrer essa distância toda, de segunda até sexta, às vezes sábado, para alcançar esses objetivos. Com isso, o que acontecia? Cada dia eu estava em uma cidade e cada noite eu estava em um hotel diferente. E cada quarto de hotel era diferente um do outro, né? O banheiro era desse lado, o outro banheiro era atrás, o outro banheiro era na frente, o outro parede ficava bem perto da cama, o outro... Entende? E aí a minha cabeça não conseguia memorizar muito bem assim aonde ficavam as paredes ou os móveis e assim por diante. O que acontecia? Durante a noite eu me levantava e não foram poucas as vezes que eu dei de testa na parede, né? Achando que eu ainda estava no outro quarto de hotel e eu me virava, ou achando que eu estava em casa e dava ali com a canela em algum móvel. O que, me faltava? Por que acontecia isso comigo? Isso acontecia porque eu não tinha conhecimento do lugar onde eu estava. Eu não sabia, por alguns milésimos de segundo, aonde eu estava. E algumas vezes eu não me lembrava mesmo. E eu tinha que correr ali na cama de volta, catar o celular ou tentar acender ali a luz para saber onde é que eu estava e para que lado que era o bendito banheiro, a saída. Queridos, em grego, a palavra fé tem o significado de crer e confiar. Crer e confiar. Guarda isso no seu coração. Por quê? Quando as luzes aqui se apagaram, por que você não saiu correndo? Por que você não entrou em desespero? Talvez por um momento você falou, olha, o que está acontecendo, né? Mas ninguém saiu correndo, ninguém gritou aqui, né? a gente pôde observar só um silêncio, assim, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Mas ninguém entrou em desespero. Por que que isso aconteceu? Mesmo você não enxergando muito bem. Porque você sabia aonde você estava. Você confiava que a companhia de energia, se fosse um blackout ou algo parecido, logo restabeleceria a luz ou as luzes de emergência se acenderiam. Isso quer dizer o quê? De alguma forma, você tinha conhecimento. Moody, no seu comentário bíblico, disse certa vez que, falando sobre esse versículo, ele disse que a fé, preste bem atenção, a fé é a confiança naquilo que não se vê. Ok? Até aí, igual o versículo. Não é a confiança no que não se conhece. Conseguiram entender e captar? A fé é a confiança naquilo que não se vê, mas não é a confiança naquilo que não se conhece. Para ter fé, portanto, nós precisamos de algum conhecimento. Para ter fé, para acreditar que Deus está movendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, eu tenho que ter algum conhecimento de Deus. Estamos iniciando um novo ano. Hoje é só dia 5. Algumas mudanças grandes estão por vir ou já aconteceram. Eu não sei por que provas, por que desafios eu vou passar esse ano. Você também não sabe. Por que provas, por que desafios. Qual é o nosso nível de conhecimento do ano de 2023? Quase nenhum, não é mesmo? Nós temos então um desconhecimento pela frente. Mas por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou falando sobre isso? Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é que ela não esconde os defeitos dos seus principais personagens. Você já percebeu isso? Ela muitas vezes escancara os defeitos de alguns grandes homens. Eu posso citar aqui Abraão, eu posso citar aqui Jacó, eu posso citar aqui Davi, eu posso citar Pedro. Mas já que nós estamos falando e conversando um pouco aqui sobre fé, então vamos falar sobre o pai da fé, Abraão? Vejam bem, em Gênesis capítulo 12, nós temos ali o primeiro desafio, ou a primeira prova pela qual Abraão passou. Vamos recordar a história? Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus, uma região muito boa, de terra fértil, muito produtiva. Ele já era um homem de muitas posses. E Deus pega e fala para ele assim: Abraão, eu vou te tornar um pai de uma grande nação. Larga a tua parentela, larga a tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagine você receber esse recadinho de Deus. Ó, tá tudo bem com você? Beleza. Agora larga tudo e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Por que que ele é considerado pai da fé? Mas aí ele obedece a Deus. E ele sai de Ur dos Caldeus e vai vagando e chega na terra de Canaã, que foi a terra que Deus lhe mostrou. Mas, curiosamente, ele vai a Neguebe. Neguebe é um deserto lá em Israel. Até hoje, uma terra de sequidão. uma terra que os israelitas, com muita tecnologia, hoje têm feito frutificar. Mas, naquela época, dependia muito da chuva. A Bíblia fala sobre as torrentes de Neguebe. As torrentes de Neguebe são rios que ficam secos durante a maioria do tempo. Mas quando chove, pela sequidão da terra e porque ela está muito dura, qualquer chuvinha forma uma torrente, um rio muito caudaloso naquela região. Mas é uma região que depende muito da chuva. E justo na época que Abraão chega em Neguebe, o que está acontecendo? Uma grande seca. Havia fome naquela terra. E sabe, queridos, mesmo confiando em Deus, como ele confiou, saindo de Ur dos Caldeus e vindo lá para a terra de Canaã, no momento em que ele se deparou com essa situação de seca, o que que ele fez? Ah, eu vou para o Egito. Se você olhar, e eu quero que você depois leia o capítulo 12 de Gênesis, ele não consulta a Deus. Dá uma olhada lá depois para você ver. Ele toma a decisão de partir para o Egito. Existe uma curiosidade em ele ter ido para o Egito. Sabe por quê? O Egito, e principalmente aquela região onde ele foi, era muito parecida com a terra dele, a terra de Ur, em Arã. É uma terra, no Egito existe o rio Nilo, certo? E até hoje, o rio Nilo alaga aquelas regiões baixas, traz muito sedimento sobre a terra fica muito fértil. E eles podem aproveitar a água do rio Nilo e fazerem irrigação. Desde muitos anos faziam isso e naquela época também. E Abraão fica sabendo disso e fala assim: quer saber? Eu vou dar uma forcinha para Deus. Escuta aqui. Você já deu uma forcinha para Deus? Você que está me assistindo na internet, você já deu uma forcinha para Deus? Não conta para ninguém. Fica só entre nós. Eu já dei umas forcinhas para Deus, sabe? É. Assim, dá uma mãozinha, né? Quebrei a minha cara quando fiz isso. Você já quebrou a cara também? Estou vendo umas cabeças balançarem aqui. Se você também quebrou a cara, coloca aí no comentário, aí no vídeo. Queridos, Abraão pega e fala assim: bom, Deus providenciou essa palavra, me deu a terra, mas ele não vai cuidar desses detalhes. E aí ele toma uma decisão: bom, vou lá para o Egito. Quando ele chega no Egito, de cara, mal passou a fronteira, ele falou: tem um problema aqui. A minha esposa é linda demais. Só um detalhe, queridas mulheres que estão aqui, que estão me ouvindo. Sara, na época, tinha 65 anos. Infelizmente, a Bíblia não fala que creme ela usava, ok? Então, não posso ajudar vocês. Mas o fato é que Sara era linda. Mesmo com 65 anos de idade. E aí, ele falou assim: bom, estou chegando numa terra onde ninguém me conhece. A minha esposa linda desse jeito, o que que vão fazer comigo? Me matam, ficam com a minha esposa e com a minha riqueza ainda. Então ele chega para Sara e Sara, é o seguinte: tu é linda demais, isso vai ser problema para mim. vou fazer o seguinte. Vamos falar que você é minha irmã. Assim, se alguém quiser ficar com você, vai ter que dar um dote para mim. A gente dá uma enrolada nesse cidadão e depois que passar a fome, a gente vai embora. Jeitinho para resolver um problema. Beleza. Mal passou a fronteira, o que que acontece? A omarada lá do Egito. Uau! Não sei que nome eles davam, mas hoje chamariam que gata, né? 65. E aí, ninguém mais, ninguém menos, fica sabendo da tal história da mulher linda. Sabe quem? Faraó. Justo o rei. Justo o Faraó ficou sabendo da história da mulher bonitona. E mandou chamar. E chegou pro... Quem que é essa? Não, é minha irmã. Não é? Ah, é o seguinte, eu vou querer ela para mim, certo? Então vou te dar bois, vou te dar... Ó, pode ficar aí nessa terra, porque daí ela vai ser minha esposa. E ele então leva, e naquela época existia um tempo de preparação até que ela realmente se tornasse esposa dele. Mas ele já leva. Tudo estava dando certo. Não é? Dei uma forcinha para Deus... Ainda de quebra, peguei um dote e beleza. Daqui um tempo, ó, vamos embora. Queridos, ele tentou, da sua maneira, dar um jeitinho. Mas o que que Deus tinha prometido mesmo para Abraão? Que ele se tornaria o quê? Pai de uma grande nação. Através de quem? Da sua esposa. Mas ele estava entregando a esposa para outro. Quase que ele estraga todo o plano de Deus. Talvez eu e você já tenhamos estragado planos de Deus na nossa vida. Deus envia uma praga. A Bíblia não fala qual foi a praga. Alguns teólogos, alguns estudiosos pensam que talvez até mesmo seja alguma doença na área sexual. Mas o fato foi que Faraó entendeu que era porque aquela mulher ali tinha alguma coisa. Não estava certo aquilo ali. E queridos, a Bíblia fala que Faraó manda chamar Abraão. E fala, o que você fez? Ela é sua mulher. Olha a praga que você trouxe sobre nós. Por que você fez isso? E queridos, a Bíblia fala que Abraão ficou quietinho. Até porque se ele abrisse a boca, era capaz de morrer ali mesmo, né? A primeira lição que eu quero trazer para vocês. Quando você quer ajudar a Deus, quando você quer fazer o papel de Deus, você fica sem autoridade. Abraão poderia ter usado daquela oportunidade para falar sobre o poder de Deus, sobre aquilo que Deus havia prometido a ele. Ele poderia modificar a história daquela nação. Ele era um profeta ali naquele lugar, naquele momento. Mas ele estragou e ele teve que ficar quieto. Não perca a autoridade que Deus te deu. Procure viver o centro da vontade de Deus para a sua vida e você vai ter autoridade para falar sobre Deus para outras pessoas. Mas eu quero correr com 5 princípios muito interessantes que nós aprendemos com Abraão. Escute. Tome isso para a sua vida, ok? Quando Deus promete os fins. Ele providencia os meios. Amém? Quando Deus promete os fins, Ele providencia os meios. Ele acreditou, Abraão acreditou na promessa de Deus, mas achou que Deus não cuidaria dos detalhes. Ele achou que uma fome seria um atrapalho para Deus e que ele tinha que dar uma forcinha. Querido, se Deus tem promessas para a sua vida, e eu creio que tem, Ele vai providenciar os meios. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim também, porque Deus falou muito fortemente ao meu coração, num desafio muito grande que eu terei esse ano. Eu te prometo, eu darei os meios. Eu cuido dos detalhes. Ou você acha que Deus só cuida de coisas grandes? Gigantes? Não, é uns detalhezinhos, se vira aí. Não, querido. Não. Cada segundo da sua vida, cada decisão, por menor que seja, é importante para Deus. A segunda... A fé nos falta porque nosso Deus é pequeno demais. Não que Deus seja pequeno demais, mas aos nossos olhos. Conseguiu entender? Aos nossos olhos, nosso Deus é pequeno demais. Abraão ainda não conhecia muito bem a Deus. Ele era de uma região pagã. Ele estava começando a sua caminhada com Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Você está buscando conhecer a Deus? Fidelis, como é que eu faço isso? Palavra de Deus, oração, comunhão com outros queridos que estão buscando a presença de Deus. Busca de santidade. O terceiro aspecto. É que a ética circunstancial, ou seja, a decisão que você toma com relação ou pensando na circunstância do momento, é errada, pois ela não leva em conta a soberania de Deus. Eu vou explicar. Deus nunca nos colocará, escuta, ó, anota isso. Deus nunca nos colocará em uma situação em que o pecado seja uma opção. Entendeu bem? Deus nunca nos colocará, nunca. Não, se você mentir agora, depois você pede perdão. Não, querido. Deus nunca fará isso. Sempre e sempre, com Deus, a verdade será a melhor opção. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o seguinte versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Fidelis, você está falando isso porque você não sabe o tamanho do pepino que eu estou. Quer ouvir uma palavra preciosa? Se Deus está dando uma prova muito grande para você que está me ouvindo na internet, é porque Ele sabe que você tem forças para superar. Opa, mas era para ouvir um amém bem mais forte que só esse aí. Está grande a prova? Está grande? Pois saiba que se Deus está permitindo isso, é porque você consegue superá-la. Estou passando, não tem um cântico que diz assim? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Se Deus está mandando uma prova grande, querida, é porque você tem forças. Ouvimos um testemunho da Fernandinha aqui, do nosso querido Rogerinho. Quem ouviu? Na virada de ano. Gente do céu, é de arrepiar. Câncer. Falei com ela durante todo o processo e todas as vezes que falava com ela, sorriso no rosto. Carequinha, inchada, sorriso no rosto. Passando por dores e toda aquela coisa da quimioterapia, sorriso no rosto. Ela mais alimentou a gente de esperança e fé do que a gente a ela. De verdade mesmo, eu falei isso para ela. Agradeci a ela por participar desse processo com ela, porque realmente aprendemos demais com isso. Não existem atalhos para a santidade, é o quarto princípio. Deus envia provas para desenvolver a nossa fé e não para destruí-la. Naquelas minhas andanças que eu falei com vocês, eu passava por regiões de plantação de eucalipto. E eu percebi uma coisa. Os eucaliptos que ficavam assim na margem, eles eram maiores que os que ficavam lá para o meio. E me vem uma pergunta, mas por que o da beirada, que pega sol, que pega vento, que pega toda a intempérie, né? Que está vindo de testa ali para todo o negócio, é mais grosso do que aquele do meio? E aí eu comecei a observar um pouco mais, e às vezes eu via um eucalipto quebrado lá no meio da plantação. Plantação de eucalipto não dá bicho, sabe? Não dá animais assim, muito raro. Dá algum tipo de animal, porque é o deserto verde que eles chamam, né? E eu vi aquele eucalipto quebrado lá no meio da plantação. Um dia eu falei com um agrônomo, falei assim, opa, é hoje que eu tiro essa dúvida. E perguntei para ele, escuta, eu tenho observado que os eucaliptos da beirada são mais grossos. E os lados do meio, às vezes você acha um no meio quebrado. Aí ele pegou e falou assim, Fidelis, quero te ensinar duas coisas sobre plantação de eucalipto. A primeira, por que o da beirada é mais grosso? Justamente por causa da intempérie. Ele segura o vento. Para se segurar, ele afunda mais as raízes. Ele pega a água mais profunda e ele pega mais água do que o do meio. As suas fibras são mais fortes. Por quê? Porque ele faz muita força ali, segurando o vento. O do meio recebe menos sol. Não aprofunda tanto a raiz, pega menos água, as suas fibras são mais fracas. E outra coisa que ele falou, quem falou que o vento só sopra assim? Algumas vezes o vento sopra assim. E quando ele sopra assim, ele pega o eucalipto lá no meio e quebra ele. Porque ele não está preparado para o vento. Escute. Se Deus está enviando provas para a sua vida, se Ele enviará provas na sua vida durante esse ano de 2023, saiba que Ele está fazendo isso para te fortalecer, para que você afunde as suas raízes nele, para que você tenha acesso à água do Espírito Santo de Deus, que vai renovar a sua vida, que vai te fazer crescer, que vai te fazer fortalecer. Você acredita nisso? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E outro versículo que, se você não tem marcado, anota aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ei, trocou o governo? Ei, você não sabe o que vai acontecer amanhã? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E graças a Deus não termina aí, continua a bênção, olha só. planos de fazê-los prosperar, aleluia, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eita glória! Quando a nossa fé falta, Deus permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Mas qual o primeiro passo, então, para ter essa fé? Não tenho fé, Fidelis. Eu não confio em Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você acha que a fé é sua, lê do engano. A fé é dom de Deus. Você quer ter fé? Peça. E se prepara. Porque não vai vir bonança. Vai vir prova. Mas ela vai te fortalecer, não vai te destruir. Primeiro passo também, para que você tenha essa fé, é se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Você já tomou essa decisão? De entregar a sua vida ao Senhor? De tê-lo como Senhor da sua vida, para que tudo isso que eu falei, toda essa construção que eu fiz, possa ser real na sua vida? Isso é para quem confia no Senhor, isso é para quem tem Jesus no seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta esse versículo que eu vou dizer agora. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não sou eu que estou falando, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Hebreus, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Abaixe sua cabeça. Eu não sei nem o que você está passando, nem muito menos sei o que você vai passar. Mas você ouviu a voz de Deus hoje. E o primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite é: se você não tomou uma decisão por Jesus Cristo, se você ainda não tem a confiança e a fé suficiente de acreditar que Deus vai mover até mesmo nas dificuldades para te abençoar, então tome uma decisão por Jesus Cristo hoje. Escuta, não endureça o seu coração. A oportunidade que Deus está te dando no início do ano, olha a preciosidade. Um ano todo pela frente que Deus te permitiu chegar. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso hoje. Faça isso agora. Não endureça o seu coração. Alguém aqui tomou essa decisão? Se você tomou essa decisão, levante a sua mão, declarando, num ato de fé, amém, Deus seja louvado. Mais alguém tomou essa decisão de fé nesse momento? Entenda, é o seu primeiro ato de fé, é confiar que Deus vai estar com você, que o Espírito Santo de Deus vai te abençoar mesmo no meio da tempestade. Mais alguém tomou essa decisão? Amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir a essas pessoas que tomaram essa decisão, quero pedir que vocês venham à frente. Haverão intercessores que vão orar por você aqui. Saia. Você já tomou o primeiro passo, você levantou a sua mão. Agora venha à frente e declare publicamente diante de Deus, não dessas pessoas aqui, que você está confiando no Senhor. Vamos lá? Pode vir. Não precisa esperar ninguém. Pode vir aqui. Amado Deus, essas pessoas que estão à frente aqui num ato de fé, levantaram as suas mãos e estão entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor. Deus, só Tu sabes pelas provas e pelas dificuldades que talvez eles estão passando. Deus, em nome de Jesus, honre a fé, Senhor, que eles estão depositando nas Tuas mãos. Faça-os, ó Deus, sentir a doce presença do Teu Espírito Santo a partir desse momento. Que nós, como igreja do Senhor, possamos ajudá-los nessa caminhada de fé, Pai. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Esteja nos abençoando. Esteja abençoando esses que estão aqui, Senhor. E eu faço isso, Deus, confiando no Senhor e orando. Em nome de Jesus. Amém.